Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Educadora de São José da Urtiga AM, de São José da Urtiga, Rio Grande do Sul, Ecosvida FM de Fernando Falcão, Maranhão, Educadora Fafite FM de Tararé, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Lô Borges. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 10 de janeiro de 1952. Ele foi um dos criadores do Clube da Esquina, ao lado de Márcio Borges, Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Toninho Horta, Túlio Mourão, Flávio Venturini, Nelson Ângelo e muitos outros. Lô estará presente durante todo o programa, contando as histórias de suas composições, inclusive de O Trem Azul, feita em parceria com Ronaldo Bastos. Você lembra?
Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento...
Em entrevista a mim concedida em Belo Horizonte, no dia 27 de março de 2014, ele me contou a interessante história de O Trem Azul. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Lô Borges, um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Poxa, é um grande prazer estar aqui com você, Rui, com o pessoal que está ouvindo. Estou muito feliz de estar junto de vocês.
Lô Borges, você tem uma imagem remota, primeiro momento em que a música te tocou, que você falou, quero ser músico?
Olha, eu sou de uma família musical, meus irmãos mais velhos lidavam com música, tinham conjunto, né? E minha casa era muito frequentada por músicos também. Então, e meu pai e minha mãe gostavam muito de cantar nos almoços de domingo, gostavam de fazer duetos, dois cantando. Jurei não mais amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério do meu sofrimento, o toque da... Eu esqueci. Mas, assim... A minha família era muito musical, então eu ouvia música direto. Eu não sabia que eu ia ser músico, eu não tinha essa intuição. Mas era uma coisa bem próxima disso, porque eu era muito influenciado pela minha vida familiar. E a minha vida familiar toda se encaminhava para a música. Então minha casa era frequentada por Milton Nascimento, que na época não era famoso, era um principiante, não era nem compositor ainda. Era frequentada por Wagner Tiso, que também na época era iniciante, eram músicos da noite. E o meu irmão Marilton tocava violão, tocava João Gilberto, Bossa Nova, Tom Jobim. Tudo isso me pegou muito novo ainda. Eu sempre fui meio... O pessoal já tinha 20 anos, eu tinha 10. A diferença era essa. Então eu era sempre garoto mesmo. Mas a primeira coisa que aconteceu, que eu senti que eu poderia ser músico, foi com o surgimento dos Beatles... que nós viramos bitomaníacos, eu, Beto Guedes, que era meu amigo de 10 anos de idade, 12 anos de idade. E a gente, depois de assistir 30 vezes o Hard Day's Night, que no Brasil chamava Os Reis do EEE, nós montamos uma banda que chamava The Beavers, Os Castores, que cantava música dos Beatles. E aí nós começamos a ser convidados para cantar em programas de televisão. E começamos a cantar em programa de televisão, programa de auditório, programa da rádio em confidência. E ali foi meu princípio de lidar com música e com público. Eu cantava músicas dos Beatles e tinha plateia. Então isso já foi uma iniciação, já foi uma sinalização.
Lô Borges, o Trem Azul, parceria sua com o queridíssimo Ronaldo Bastos, tem história?
Tem história, todas as músicas têm história. Essa canção eu fiz, já citei na entrevista, que eu fiz ela de uma maneira meio rápida. Tem uma curiosidade que a torcida do Cruzeiro, que é um time de azul aqui de Minas, achava que eu tinha feito a música pro time do Cruzeiro. Que tem um pouco de verdade nisso, porque essa canção eu tinha ido assistir um jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha um time espetacular, Tostão, do Seu Lopes, Natal, Piazza, era um time avassalador, que ganhou do Santos com Pelé e tudo, de 5-0 no primeiro tempo, 6-2 no segundo tempo, e eu tinha ido assistir um jogo do Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha ganhado do Atlético, talvez, do maior rival, né? E eu cheguei em casa, peguei o violão, falei assim, eu quero fazer uma coisa que seja tão boa quanto o que eu vi agora no estádio, entendeu? Quanto eu vi aquele time jogando futebol. E peguei o violão, comecei a fazer umas coisas com sétimas, uns acordes, uma sequência de acordes com sétimas, com a preparação. E é uma música que me deu muita felicidade, que foi gravada pelo Tom Jobim e pela Liz Regina, né? Então é uma música que eu posso dizer que eu estava inspirado quando eu fiz essa música, porque dois artistas desse porte, eu acho que não gravariam uma música que meia boca, né?
E quando você passou a melodia para o Ronaldo Bastos, você falou alguma coisa para ele sobre a sua intenção?
Olha, eu falei para o Ronaldo. Eu contei essa história que eu tinha visto o time do Cruzeiro jogar, mas o Ronaldo nunca foi interessado em futebol, então isso para ele não fez a menor diferença. A letra dessa música se refere, o Ronaldo estava na Europa na época, se refere a um trem que saía de Paris e ia para Amsterdã. E esse trem era um trem azul. Então o trem azul mesmo, originalmente, é o trem lá da Europa, de Amsterdã para Paris. Não tem nada a ver com a torcida do Cruzeiro, com homenagem ao Cruzeiro. Mas eu, como autor da música, eu me senti estimulado. Isso era engraçado, que eu sempre fui apaixonado com futebol. E quando eu via o time jogando muito bem, eu ia ao estádio ver o time jogando muito bem, eu chegava em casa e queria fazer uma coisa muito boa também, que correspondesse com aquilo que eu tinha acabado de assistir no estádio. Eu fiz várias músicas assim, meio inspirado em futebol, mesmo a música não tratando desse assunto futebol.
O Telo Borges e o Márcio Borges em Brasília, num show lá, fizeram uma brincadeira e falaram que Trem Azul, o pessoal aqui em Belo Horizonte, pensa que foi feita pro Viagra.
pro Viagra seria nos dias de hoje, né? Ela pode, certamente algum pessoal que usa Viagra deve ouvir o Trem Azul com alegria.
Então foi assim que nasceu o Trem Azul, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, que ouviremos na voz de Lô Borges.
Frases que o vento vem.
Maravilha! Ouvimos o Trem Azul, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, na voz de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Hoje dedicado ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Lô Borges, que em 1972... juntamente com Milton Nascimento, lançou o disco Clube da Esquina, com 21 faixas, das quais 8 de autoria dele e diversos parceiros. Com apenas 20 anos, Lô teve participação fundamental neste disco ao criar a sonoridade do Clube da Esquina. Ele traz agora a história de um de seus principais sucessos, Clube da Esquina número 2. Feita em parceria com Milton Nascimento e Márcio Borges. Você lembra?
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viajante ventania.
Em entrevista a mim concedida em Belo Horizonte, no dia 27 de março de 2014, contou a interessante história de Clube da Esquina número 2. Mas antes disso, falou da experiência de gravar o LP Clube da Esquina.
Fui pro Rio fazer o Clube da Esquina. E aí eu falei com o Milton, falei, poxa cara, eu vou chegar no Rio vai ter os seus amigos todos tocando bossa nova, jazz, essas coisas, e eu sou um cara muito ligado às músicas dos Beatles, eu preciso levar um Beatlemaníaco comigo, eu queria levar o Beto junto. E aí o Milton falou assim, não, eu adoro o Beto, vamos levar o Beto, vamos lá na casa do Beto pedir os pais dele para ele ir também. Aí fomos, e eu e o Beto nos tornamos o núcleo bitomaníaco do Clube da Esquina, né? E aí foi uma alegria, assim, a gente ia pra praia, ficava tocando violão o dia inteiro, e isso foi muito legal. E aí, em um determinado momento, isso no Rio ainda, o Milton falou assim, a barra do Rio tá muito pesada, vou alugar uma casa, surgiu uma casa pra gente alugar em Mar Azul, que é litoral ali atrás de Niterói, e eu queria que a gente fosse para essa casa para a gente continuar compondo as músicas do Clube da Esquina. E foi nessa casa que a gente compôs a maioria das músicas do Clube da Esquina. Eu fui testemunha ocular de ver o Milton fazer canções maravilhosas que estão naquele álbum. Eu vi ele fazendo ao vivo. E essa casa era uma loucura. Tinha vários quartos, era uma casa grande. O Milton ficava num quarto tocando as... compondo as músicas dele, e eu ficava no outro quarto compondo as músicas minhas. E o Beto Guedes ficava como um médico maluco, entrando de quarto em quarto para ver o que estava sendo produzido. E a gente se divertiu muito nessa casa, fizemos muitas músicas, recebemos visitas de parentes, dos letristas, dos amigos. O disco foi gravado assim, era o pessoal do Som Imaginário, mas Toninho Horta, Naná Vasconcelos e eu e o Beto. Foi um disco assim maravilhoso de fazer, porque cada um podia intervir na música dos outros, e as músicas eram de dois autores, era do Milton e minha, e eu aprendi muito com esses músicos maravilhosos que nos cercaram. Tinha o Nelson Ângelo também, que esqueci de falar. E foi muito legal fazer o Clube da Esquina, foi muito um clima de camaradagem, um clima de muita criação mesmo, a sede da música, né? A vontade de fazer música, cada música que a gente fazia era uma celebração, era uma coisa super importante pra gente. E depois chegou a fase de ir pro estúdio, né? Aí quando foi pro estúdio que foi... que aí é a hora da coisa acontecer mesmo, né? Porque enquanto você está tocando numa casa, numa praia, não sei, é uma coisa. Quando você entra dentro do estúdio, com dois canais só, você tinha que gravar tudo certo, a parte instrumental, e depois no outro canal a parte vocal. Então, simplesmente você não podia errar nada. Eu me lembro que para mim foi um desafio eu tocar o Girassol com o Paulo Moura regendo, o arranjo do Emílio Deodato. Tava tudo na minha mão, a orquestra na minha mão. Eu que chamava, pum, pem, pem, pum, pem, pem, pum, pum, pem, pem. Então eu não podia errar nada. Isso eu me lembro bem, mas a gente não tava. Eu me cerquei de uma saudável irresponsabilidade para poder falar assim, poxa, eu não vou ficar aqui encucado se eu vou errar ou se eu não vou errar. Eu estou tocando do lado de muitas pessoas importantes, de grandes feras da música, mas eu sou o Lobos de Belo Horizonte, o garoto que está aprendendo as coisas aqui, eu vou acertar. Então eu fui iluminado e consegui fazer tudo certo, consegui a colaboração de vários músicos. Eu tenho medo desse negócio de citar, que você acaba esquecendo pessoas, né? Mas foi muito legal. O Clube da Esquina foi muito legal.
Loborges, Clube da Esquina, número 2. Uma parceria sua com Milton Nascimento e o Márcio Borges. Tem história?
Tem super história essa música. Essa música ela foi feita originalmente um instrumental, que eu peguei o violão e comecei a fazer uma harmonia. Eu lembro até de detalhes, assim, eu botei o violão, que normalmente é baixo em Mi, eu botei o violão embaixo em Ré e comecei a fazer uma sequência harmônica e mostrei para o Milton. O Milton, com o outro violão dele, começou a fazer bom, bem, 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 bem. E o Milton começou a fazer a parte da melodia. A harmonia foi toda criada por mim e a melodia criada pelo Milton. E ela tem uma curiosidade, tem duas curiosidades nela. Uma que ela foi uma canção itinerante, que pra gente ela era um mantra. Então eu e o Milton, a gente viajava, ia para Três Pontas, terra onde ele foi criado, no sul de Minas. A gente pegava dois violões e ficava a noite inteira tocando. A gente tocava 15 dias a mesma coisa. O pessoal não aguentava mais ouvir a gente tocando a mesma coisa. Então, essa música teve essa curiosidade e teve a curiosidade da letra, né? Que ela foi gravada originalmente no álbum Clube da Esquina, sem letra, ela era só um instrumental. E alguns anos depois, a Nana Caymmi falou para o Márcio Borges, meu irmão, falou, pô, essa música ela é maravilhosa, ela tem que ter uma letra. Aí o Marcinho falou para ela, eu acho que o Milton, o Lô, eles não estão muito afim de letra, não. Para eles, como instrumental, ela já funciona, já tá boa. Mas, na verdade, o Márcio Borges fez uma letra sem falar pra gente, fez uma letra pra Nana. E aí, quando ele apresentou a letra mais, talvez a mais emblemática da nossa carreira. Né? Uma letra extraordinária, e depois disso eu gravei no disco Via Láctea, eu gravei também com letra, mas originalmente ela foi gravada sem letra, instrumental. E se não fosse a Nana Caymmi, não teria letra essa música.
Em entrevista a mim concedida em 9 de fevereiro de 2011, Márcio Borges também contou a versão dele.
Nessa época eu estava me separando, foi uma época muito triste da minha vida, que eu estava me separando da Maria do Carmo, que era a minha primeira mulher, mãe dos meus dois filhos mais velhos, a Roberto e Gabriel. E foi nessa época que aconteceu essa história com a Nana. E lá comecei a escrever, e eu me lembro que essa música não saiu de cara, porque eu tenho hoje o caderno onde eu escrevi os primeiros rabiscos, eu tenho esse caderno até hoje comigo. E eu fui por temas completamente diferentes que acabou virando. Sabe? Então, eu me lembro que o que me colocou no tema foi quando eu compus aquele verso dos gases lacrimogêneos. No meio de uma bagunça lá, eu compus aquele verso dos gases lacrimogêneos. Eu falei, já sei, é por aqui que eu quero caminhar. Eu quero falar dessa geração, eu quero falar desses homens, eu quero falar dessas pessoas que foram meninos um dia, que se transformaram em homens debaixo da ditadura, sonhando sempre uma vida melhor, mas debaixo de pau. Eu estou aqui convalescendo, né, cicatrizando meu coração, mas tenho uma grande esperança de que tudo vai rolar para melhor, que tudo veio para melhor. E aí eu descobri que esse era o tema que eu queria escrever. Escrever sobre os homens, escrever sobre o país, escrever sobre as gerações, e escrever sobre meu próprio coração cicatrizando ali. E aí achei esse verso do lá no miolo, né, achei o verso dos gases lacrimogêneos que me deram o início. Já sei, porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Esse verso eu fiz para mim, porque eu fiz para acreditar nisso, porque eu estava realmente completamente desiludido. Né? Mas como eu estava num processo de cicatrização da alma, eu cantei esse verso com o maior fervor, acreditando nele. Em meios a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. E aí o resto transcorreu tranquilamente. Então virou talvez o verso mais famoso meu, esse tal dos sonhos não envelhecem, né? Que acabei escrevendo um livro sobre os sonhos não envelhecem, etc. Modéstia à parte, eu acho que a gente fez uma obra-prima.
Então foi assim que nasceu Clube da Esquina número 2, composição de Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges, que ouviremos na voz de Lô Borges.
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
Maravilha! Ouvimos Clube da Esquina número 2, composição de Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges, na voz de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Borges.
Eu acho que foi uma influência total que o rádio teve na minha vida, nas nossas vidas, principalmente na vida lá dos irmãos Borges, né? Porque eu sou de um tempo que não havia nem televisão, então toda a comunicação, toda a novidade vinha via rádio, né? E eu era um adepto do rádio desde menino, que eu escutava as novelas com minha avó, escutava O Direito de Nascer, que é a história milagrosa do rádio, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Ervalha FM, de Ervalha, Minas Gerais, Everest FM, de São Paulo, capital, Escola Stark, de Guarapari, Espírito Santo, Estrela FM, de Retirolândia, Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, Isso mesmo, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Lô Borges, que tem composições gravadas por Milton Nascimento, Nana Caymmi, Simone, Gal Costa, Tom Jobim e Elis Regina. Esta última gravou O Trem Azul, que deu título ao show da cantora e que gerou o álbum duplo homônimo, gravado ao vivo e lançado em 1982 pela Som Livre. Lô traz agora uma de suas primeiras composições, feita em parceria com Beto Guedes e o irmão Márcio Borges, Equatorial. Você lembra?
Vou dizer o que sei, lugar sem lei.
Em entrevista a mim concedida em Belo Horizonte no dia 27 de março de 2014, Lô me contou a interessante história de Equatorial. Mas antes falou que a inspiração dele vem da relação com os instrumentos musicais.
Lô Borges, você nasceu aqui nesse clima de montanha. De onde vem toda a inspiração para o seu trabalho de composição?
Olha, o meu trabalho de composição, ele vem, tem uma letra do Caetano Veloso que fala como é bom poder tocar um instrumento num determinado momento. É porque eu sou um letrista bissexto, eu faço mais a parte musical mesmo, a melodia, a harmonia. A inspiração vem das coisas mais simples, mais cotidianas, mas como eu estava dizendo, como é bom poder tocar um instrumento, as minhas grandes motivações para compor são os instrumentos musicais, o piano que fica à disposição na sua casa para você tocar, o violão. Eu gosto muito dessa ideia do silêncio ser transformado e se materializar em algo musical. Então, até hoje eu tenho isso, assim, eu vejo um instrumento ali quietinho, eu falo assim, esse instrumento, se eu começar a tocar ele, ele vai gostar, vai ser melhor para nós dois do que ele ficar em silêncio. E aí eu pego, mas assim, eu sou muito influenciado pela vida, pelas pessoas, pelos sentimentos, pelos amores, pela fraternidade, por todas essas coisas, pelas barras pesadas também, que às vezes a gente está mais triste, às vezes a gente está mais alegre, tudo isso influencia. Mas o grande propiciador da composição é o instrumento, por isso que eu repito mais uma vez, como é bom poder tocar um instrumento, porque o instrumento, ele em si, já é uma fonte de inspiração inesgotável.
Lô Borges, Equatorial, uma composição sua em parceria com Beto Guedes e o Márcio Borges, tem história?
Tem história, essa música foi uma das tais feitas na rua. Essa música, eu passei na rua Tupis com São Paulo, o lugar que a gente se reunia quando eu tinha 10, 12 anos. Tava o Beto com o violão na mão, tocando um negócio. Pam, bam, 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 bam. Aí repetia, era só isso. Era só isso. Eu falei, o Beto tá maravilhoso, mas, poxa, deixa eu botar um pedaço nessa música, deixa eu... Aí eu peguei o meu violão e fiz... Aí eu fiz a segunda parte inteira. Mas era uma música que, se deixasse ela só com o Beto ali, ela seria uma música bem menor. Ela seria uma... E a harmonia do Beto era uma coisa meio sinfônica, né? Meio flertava com... Que nem existia na época o rock progressivo. O Beto foi um precursor do rock progressivo, porque essa harmonia toda é uma música meio do rock progressivo, mas foi feita antes do rock progressivo chegar ao Brasil, antes de chegar na gente. O Beto era um cara progressivo.
Então foi assim que nasceu Equatorial, composição de Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges, que ouviremos na interpretação de Lô Borges.
Sei lugar incendiei, que me incendeia. Oh, você, meu amor, viveu sem ver evidente o espaço. Eu sei, nesta noite equatorial, vou sair outra vez onde morre a trilha do meu silêncio. Vou te buscar.
Maravilha! Ouvimos Equatorial, composição de Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges, na interpretação de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hermeto Pascoal.
O rádio, Nossa Senhora, o rádio só teve influência na minha música desde o meu começo, no meu trabalho. Eu praticamente, com 14 anos, já estava no rádio, lá na Rádio Jornal do Comércio de Recife. Até agora, nem a televisão, nem nada supera o rádio. Então, eu acho de muita importância o rádio na minha carreira, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Lô Borges, que recém lançou um songbook com 55 partituras e cifras de composições que fazem parte do repertório dele e que já está à disposição dos amantes do Clube da Esquina. Para este bloco, Lô reservou a história de Feira Moderna, composição feita em parceria com Beto Guedes e Fernando Brant. Você lembra?
Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem, medo.
Em entrevista a mim concedida em Belo Horizonte, no dia 27 de março de 2014, Lô me contou a interessante história de Feira Moderna, mas antes falou sobre o Clube da Esquina.
Cada um de vocês que foram responsáveis por esse enriquecimento harmônico e também das letras das músicas brasileiras por intermédio do Clube da Esquina, Tenho uma opinião muito pessoal em relação ao Clube da Esquina. Para Lô Borges, o que foi, o que é o Clube da Esquina?
O Clube da Esquina foi um encontro mágico de pessoas, de poetas, músicos, cineastas, artistas, pessoas que queriam mudar o mundo, que queriam mudar a ditadura, que queriam fazer coisas novas, coisas legais. Então foi um encontro assim que eu acho que foi um encontro mágico, porque nada daquilo estava previsto, que um disco que depois, 40 anos depois, a gente fala sobre esse disco ainda, as pessoas querem ouvir as músicas desse disco. Mas a origem do Clube da Esquina foi inicialmente a canção Clube da Esquina, que nem está no álbum Clube da Esquina. No Clube da Esquina está a canção Clube da Esquina 2. Mas a origem foi eu ter feito uma música com o Milton, porque aí logo em seguida ele gravou uma música minha no disco que antecede o álbum Clube da Esquina, no disco do Milton, que chama Milton. Esse disco ele gravou uma canção minha para Lennie McCartney e uma outra chamada A Lunar, Além dos Anéis de Saturno. E gravou também a canção Clube da Esquina. Então ele gravou três músicas minhas. E um belo dia ele chega na minha casa, eu tava pra variar na esquina tocando violão. E aí eu falei, pô, será que o Bituca vai me pedir mais uma música pro próximo disco dele? Ele falou assim, ô Lô, eu vim aqui te convidar pra uma outra coisa. Eu queria dividir um álbum com você. Você vai ter que morar no Rio, você vai ter que se mudar de Belo Horizonte, você vai ter que convencer a sua mãe, você vai ter que morar no Rio pra gente fazer um álbum. E eu queria que ele chamasse Clube da Esquina, pra homenagear essa esquina tão criativa que vocês ficam fazendo música na esquina a noite inteira. E eu queria fazer um disco com você. Eu falei, olha, se minha mãe deixar... Se minha mãe deixar, tá topado. Mas a minha mãe, ela não queria que eu fosse, e aí eu acabei dando uma dobra na minha mãe e fui pro Rio fazer o Clube da Esquina.
Lô Borges, Feira Moderna com Beto Guedes e Fernando Brandt, tem história?
Tem história. O Feira Moderna foi uma canção que o Beto também apresentou uma parte da música. Ele apresentou essa parte da música, que é a parte principal, talvez, da música. E eu fiz uma introdução. Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo. Essa é a minha participação. Agora, Feira Moderna, o convite sensual, isso já é parte do Beto. E tem a curiosidade que o Fernando Brandt fez a letra que a gente era muito adolescente ainda na época, a gente não entendia muito bem o que ele queria dizer com a letra dele. Tanto que a letra original do Fernando Brandt era Meu coração é velho, meu coração é velho. Era só falar Meu coração é velho. Aí o Beto Guedes falou assim, eu vou gravar, mas Meu coração é velho eu não falo não. Eu falo Meu coração é novo, meu coração é novo. Então teve essa alteração do Beto, o Beto não entendeu essa parte.
Então foi assim que nasceu Feira Moderna, composição de Lô Borges, Beto Guedes e Fernando Brandt, que ouviremos na voz de Lô Borges.
Festa, café.
telefonista se a distância já morreu. Independência ou morte, descanse em berço forte. A paz na terra, olham velha chaga. Teu sorriso é o que eles temem. Medo. Espera moderno, nome de sensual. Ó telefonista, a palavra já morreu. Meu coração é dor. Meu coração é dor. Eu nem li o jornal. Nesta caverna o convite é sempre igual. Para telefonistas que a distância já morreu. Independência ou morte, descanse em berço forte. A paz da terra.
Maravilha! Ouvimos Feira Moderna, composição de Lô Borges, Beto Guedes e Fernando Brant, na voz de Lô Borges.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Lô Borges. E a música da vez é para Lennon e McCartney, super sucesso na voz de Milton Nascimento, que virou um hino em Minas Gerais. Você lembra?
Porque vocês não sabem ocidental.
Em entrevista a mim concedida em Belo Horizonte, no dia 27 de março de 2014, ele me contou a interessante história de Para Lennon e McCartney. Lô Borges, Para Lennon e McCartney, uma composição sua feita em parceria com Márcio Borges e Fernando Brant. Tem história?
É, a história do Para Lennon e McCartney é que eu tava tocando piano, como sempre. Eu era um cara que não largava o instrumento. Eu tocava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Ou eu estava no piano ou eu estava no violão. E um belo dia tinha uma comemoração lá em casa, aquelas farras de músico, encontros de amigos, etc. E tinha uma festa na minha casa e eu tocando piano e a festa acontecendo. Ninguém nem estava prestando atenção no que eu estava tocando. Uma hora passou o Marcinho e o Fernando Brant, entraram na sala do piano, eu estava tocando piano. Eu falei que, gente, e eles conversando alto, não sei o que lá, aquela balbúrdia. Eu falei, pessoal, eu estou fazendo uma música aqui, vocês querem escutar? Eu tô achando que a música tá pronta. Quem sabe vocês não fazem uma letra para ela. E aí, na época, a namorada do Fernando Branche, hoje esposa dele, tava fazendo uma macarronada. E aí, enquanto ela fazia a macarronada, os dois se trancaram num quarto, fizeram a letra da música. A letra foi super rápida também. Eles estavam mais interessados na macarronada. Então, fizeram a letra e a música se tornou um hino para Minas Gerais, que fala: eu sou da América do Sul, sou do ouro, eu sou você, sou do mundo, sou Minas Gerais, né? É uma das músicas mais festejadas dos meus shows, do meu público, mas é uma música que eu fiz ela muito rápido, no meio de uma bagunça de gente falando alto, gente passando perto de mim, não dando a menor atenção porque eu tava tocando. E eu chamei o Márcio e o Fernando e falei assim: olha, acho que eu acabei de fazer uma música, queria que vocês fizessem a letra. E aí eles fizeram a letra, se trancaram no quarto, fizeram a letra, assim, 15 minutos eles fizeram a letra.
Em entrevista me concedida no dia 9 de fevereiro de 2011, Márcio Borges também contou a versão dele.
A história foi a seguinte: tava rolando em Belo Horizonte o Festival Estudantil da Canção. Festival maravilhoso que teve lá, que juntou Eduardo Conde, Beth Carvalho, todo mundo tá pra casa, né? Lá em casa era o epicentro, era o antro, né? E aí mamãe, a Leise, que era a namorada do Fernando, depois virou mulher dele, mãe dos filhos, mamãe e a Leise foram pra cozinha preparar uma super macarronada, que é aquele negócio, quando tem muito jovem, nada melhor do que uma macarronada, né? Que é fácil de fazer e incha o bucho de todo mundo. E o Lô no piano, né? No meio daquela aquela barulhada, aquela coisa infernal, aquele entra e sai de gente, não sei o quê. E o Lô no piano, quer nem saber. E aí falou assim: mas sim, Fernando, aproveitar que eu tô com dois letristas aqui dentro de casa, que tal vocês fazerem uma letra para esse tema aqui? Aí nos mostrou o que era o Paralelo McCartney, né? Não mostrou no piano. Música simples, pequenininha, né? Aí o Fernando falou assim: olha, eu topo, mas sim, mas a gente tem que terminar ela antes da macarronada. Porque eu tô mais afim de comer do que de compor. Eu falei: idem. Então eu falei assim: então nós temos, tipo, como é que tá a macarronada? Tá quase saindo, então nós entramos. Aí o Fernando entrou pra dentro do quarto, falamos, como era bem pertinho, falou: vai tocando aí, Lô, e nós nos trancafiamos para poder amortecer um pouco a barulhada geral da casa, né? Que tava aquela maior ferveção de galera lá dentro de casa. Aí nós nos trancafiamos no quarto da mamãe e do papai, sentamos lá na cama de casal deles, falei assim, pra equacionar rapidamente, eu falei: o Fernando, eu faço a primeira, você faz a segunda. E vai ter só duas partes da música. Não tem negócio de volta, não, só duas. Foi tudo, tá bom. E aí o Lô tinha sugerido o tema. Falou assim: não, porque na verdade eu tava aqui pensando, quando eu tava aqui compondo, eu tava pensando no Leno. Eu tava pensando no John Lennon, né? Nem Leno, nem Macaco. Tava pensando aqui no John Lennon, cara. E eu tô aqui fazendo essa música pra ele, né? E eu acho que ele nunca na vida vai saber disso. Eu fiz uma música pra ele. Eu falei: pois é, mas então você acabou de nos dar o tema da música. Nós vamos fazer essa música pra Leno McCartney, né? Eu sugeri, né? Fazer pra Leno McCartney, só pro Leno não, pra Leno McCartney. Então nós vamos falar disso, que eles não sabem da gente. A gente adora eles, mas eles não sabem da gente. Esse é o tema, vambora. Aí, porque vocês não sabem, né? E aí eu fiz essa parte do que vocês não fazem, e aí o Fernando entrou com a parte clássica, né? Eu sou da América do Sul. Tava pronta a música, antes da macarronada. Aí no final da macarronada tava a casa inteira tocando a música e cantando. E naquele momento ela já virou um hino. E até hoje é o nosso hino.
Então foi assim que nasceu Para Lennon e McCartney. Composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental, não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem
ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou mundo, sou Minas Gerais.
Maravilha! Ouvimos Para Lennon e McCartney, composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento.
Lô Borges, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão curiosíssimos para conhecer mais o seu trabalho, como é que eles fazem? Você tem um site, tem um Facebook que você possa anunciar?
Olha, tem o Lô Borges Oficial Facebook, né? Lô Borges Oficial, que é abastecido toda semana, atualiza minha agenda, atualiza os meus discos, comentários de shows, e tem o site, né, www.loborges.com. É, por aí o pessoal pode chegar na minha obra, no que eu venho fazendo, no, por onde eu ando fazendo shows, por onde minha vida está indo.
Beleza, Lô Borges, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Pô, para mim foi um grande prazer, uma grande alegria poder falar para várias pessoas, estar com você aqui pessoalmente e falando do meu trabalho, que é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço. Por ser um programa de rádio, ainda me deixa mais legal, porque eu lembro da importância do rádio na minha vida.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate, Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.